E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado, fui! Olá, esse episódio foi dividido em duas partes. Você está acompanhando a primeira parte dessa conversa. Fique conosco até o fim e logo após acompanhe também a segunda parte dessa conversa. Bom episódio para você e obrigado!
Fala, pessoal!
Yes!
É nós de volta! Como vocês estão? Fala, Jé!
Fala, Joe! Bom demais, meu querido! E aí, galera? Vamos para mais um episódio. Todo mundo que tá aí nos acompanhando ao vivo, quem vai ver esse vídeo depois, não esqueça de dar aquela curtida, dar aquele comentário, mandar um e-mail pra gente, comentar. Hoje foi o Joe aí que trouxe uma coisa top pra gente. Que é minha, bom aí, Joe?
Tema top, tema pra gente discutir aqui, que é importante. Já vamos chegar de solo no tema aqui, deixa eu botar na tela.
Essa parte dos episódios são os melhores. Que sobe o tema é involuntário, né? A reação aí. Não tem como segurar.
Vamos ver se faz sentido, então, o que tá na tela e o que a gente vai comentar. Mas aí, satisfação, todo mundo que é presente nesse vídeo. Acompanhe até o final, que a ideia vai ser boa. E nós vamos entrar nessa ideia aí do Homens Gatos. Já. Beleza? Então, o que eu trouxe pra gente aqui hoje discutir, Jeff. Então, é até um spoiler pra você também, na verdade. Você não sabe previamente de tudo. Então, eu vou dar uma introdução pra gente depois meter a sola na conversa. Demorou?
Fechado, meu querido. Vamos.
É o seguinte, eu trouxe... como vocês podem ter visto no título do vídeo ou na nota do meio, a gente vai falar sobre os sexy canvas e os malefícios que essa metodologia faz para o homem, transformando homens em gados aí, como está até escrito. Primeiro eu vou deixar aqui claro, se algum profissional de marketing chegou até o nosso vídeo, ou se o próprio André Diamant, que é o criador da metodologia, Boa aventura chegar aqui ao nosso vídeo. Esse não é um vídeo de haters. A gente não tá aqui para odiar ou falar mal da metodologia em si. Então, não é uma resenha sobre o curso ou sobre a metodologia, né? Ele tem um curso online explicando melhor a metodologia em si. Então, profissionais de marketing, não dê dislike no vídeo. E não fiquem achando que é uma resenha. Aqui nós vamos usar da metodologia para falar sobre um assunto importante e caro para os homens. É, certo? Dito isso, se você, profissional de marketing, escutou isso, se você ficar até o vídeo e você não conhece a metodologia, você vai conhecer a metodologia e vai ver uma conversa interessante sobre ela num paralelo diferente do universo profissional. A conversa que não é dentro do universo profissional em si. Eu sou o cara de marketing também. Eu gosto da metodologia, mas eu não estou aqui para falar sobre ela hoje como um cara de marketing. Estou aqui para falar como uma opinião. Aqui no canal eu sou o cara que dou minha opinião. Não estou aqui falando como especialista de nada. Diz aí.
Sobre opiniões, as respostas têm sido legais.
Tem
acompanhado tem legal, a resposta lá no canal, tem sido legal as respostas do e-mail lá. Oxe.
faz parte, quando você dá a sua opinião na internet, em qualquer lugar também, né? Mas pior ainda na internet, você também tá sujeitando a sua opinião às críticas. Às vezes a crítica nem é fundamentada, né? Às vezes é só uma agressão verbal mesmo. Mas enfim, faz parte do ofício, segue o jogo. E a gente aqui não faz isso, entendeu? Então não é uma crítica, não é uma crítica direta ao André, nem à metodologia em si. A gente vai analisar a metodologia num conceito diferente. Então, profissionais de marketing que chegaram até esse vídeo, fiquem conosco até o fim. E depois você deixa a sua opinião aí nos comentários também, para ver se gostou desse novo olhar sobre a metodologia em si. Mas não é uma resenha do curso em si, ou enfim, explicação da metodologia em si. Eu vou dar aqui apenas uma introdução, porque ela serve como base aqui para o nosso assunto. Fechou?
Top, top. Bora.
Então, ótimo. O que é o Sexy Canvas, galera? O nome o nome já provoca vários pensamentos sobre o que é Sexy Canvas, né? Então você já fica meio assim, pensando em outras coisas. Mas, na verdade, o Sexy Canvas é uma metodologia de marketing, certo? Marketing e vendas, criada por um cara chamado André Diamant. Nem lembro se ele é mineiro ou não, enfim. Ele criou uma metodologia de marketing e, através dessa metodologia, ele explica como marcas e produtos, né, essas grandes marcas e produtos, uns comunicam mais efetivamente do que o outro. Isso é algo que já acontece, né? A publicidade não é uma coisa recente, obviamente. Então, as marcas já utilizavam, digamos, dessa estratégia, mas sem que fosse algo sistematizado. O que o André fez foi enxergar, digamos, uma sistematização sobre as estratégias que essas grandes empresas e marcas usam para criar produtos ou para criar peças publicitárias ou anúncios para fazer o seu marketing, e que mostra por que umas são mais efetivas do que as outras. Basicamente seria isso. E aí, qual que é a premissa? A premissa é que grandes marcas, né, as melhores empresas, criam seus produtos e divulgações baseados numa teoria que veio do Freud, né, que é em relação ao o ego e o id. E aí ele pega isso e casa com os 7 pecados capitais. Porque o que acontece? O nosso id, eu não vou aqui explicar a teoria do Freud em si, depois vocês procuram, mas basicamente o id, que é algo que todo ser humano tem, né? O ego e o id, ele é, digamos, o nosso lado mais animal, ou seja, é o nosso lado mais irracional, onde a gente age mais por instinto, né? Então por isso que é lado animal, onde a gente acaba agindo mais por instinto do que pela razão. E aí é que entra o fato das marcas e empresas criarem seus produtos e a sua forma de comunicar isso e vender, tentando atingir o id que está dentro de você. Entendeu? Tentando atingir esse seu animal interior, para que você, por impulso gerado ali através da exposição do produto ou da marca, que você compre mais esses produtos, que você consuma o que eles estão vendendo, porque eles conseguiram atingir justamente você numa parte sensível, na sua parte animalesca, numa parte onde que você não parou, de fato, muito para refletir sobre por que comprar. Você só quis comprar porque isso te instigou internamente. E o consumidor, ele absorve isso de forma inconsciente, porque ali eu id tá, né, uma parte inconsciente nossa. Então isso te atinge e você acaba comprando. Na ideia do André, né, ele chama isso de eletrificação, ou seja, que as marcas, quando forem criar um produto, quando forem fazer ali a sua divulgação, seu marketing, ela tem que causar essa eletrificação no cérebro da pessoa. Ou seja, ela tem que ativar algo no cérebro dessa pessoa para que essa pessoa possa comprar, que ela possa agir e agir segundo o que você quer. No caso, a ação é uma ação de compra. E aí ele traz aqui alguns exemplos e você vai identificar bem os exemplos que ele traz e fazer a associação clara. Uma das coisas que ele bate forte em relação ao Sexy Canvas, a sua primeira versão era focada nos 7 pecados capitais, mas agora uma versão revisada, digamos, e mais estendida, ele inclui a criança interior também, a teoria da criança interior, como formas efetivas de você comunicar e criar os seus produtos. Mas, por exemplo, quando a gente pensa no Instagram, estou falando das marcas, produtos, por exemplo, o Instagram, o próprio design do produto, do aplicativo, ele é feito para tocar o quê? Na preguiça. Por quê? Uhum. Porque ele é um aplicativo muito simples de mexer. Ele é muito simples, poucos comandos, é fácil. Se você quiser curtir uma foto, você aperta duas vezes na tela, em cima da foto, em cima do vídeo.
Tudo ao alcance.
Você vai deslizando para cima para ver mais coisas na sua timeline. Se você vira para cá, se você swipe left, né, vai abrir as conversas. Se você swipe right, você vai ver ele. Você vai abrir as opções já de você criar os seus stories. Você vê, ele é um design preguiçoso. E é para facilitar, ou seja, para o usuário usar. Então ele atinge o quê? É só preguiça para você ser. Para você se adaptar àquilo ali mais fácil. E o nosso cérebro está procurando sempre fazer essas coisas com o menor esforço possível. Né? Então, ele é otimizado para isso. Aí, quando você entra no conteúdo dele em si, sobre o propósito do Instagram, qual é o propósito do Instagram? E o que, que ele desperta em você? Porque o Instagram, ele só faz... A gente tem que ser sincero, né? O Instagram, ele só faz sucesso, ou o sucesso que ele faz... Por quê? Porque nele tem, ele te desperta inveja, porque você acaba vendo o estilo de vida de outras pessoas.
Inveja,
e isso causa dentro de você inveja e ganância, porque você também acaba desejando ali
ostentar
o estilo de vida daquela outra pessoa, né? Então você tá ali. Também sendo atingido pela ganância, você acaba sendo atingido pela gula, porque ali aquelas fotos de comida maravilhosas, falta você entrar na tela. Eu sigo o Augusto e é foda, dia de segunda normal, vem aquela picanha saindo da churrasqueira,
gosto nem de pensar.
Isso aí é uma maldade. Isso é uma maldade com as pessoas.
Sem fim.
Aí desperta também a ira, porque, né, as pessoas hoje mais do que nunca gostam de uma treta pela internet. Então, dependendo do que a pessoa posta, as pessoas já não aguentam. A pessoa não aguenta ignorar. Ela tem que ir lá e comentar e xingar, e não sei o que, eu já não se aguenta mais. E isso é o quê? Isso é o id, cara. Aí, e o fator número um de sucesso no Instagram? As novinhas. É a luxúria. É o quê? É a sensualidade em excesso, é a luxúria, é a... pegando esse lado animal do homem mesmo. Porque o cara, se você entrar no Instagram, você gasta 24 horas do seu dia, se você quiser, vendo novinha com foto de bunda, com um versículo lá no... como a legenda da foto. Agora tem os Reels, né? Reels, que são a versão TikTok do
Instagram.
Do Instagram. E só bomba porque tá cheio de novinha dançando. Ou
com pouca roupa. Quase nenhuma.
Eu acabei topando com um vídeo no YouTube esses dias, que é do comediante, o nome dele é Arthur Petri. Mas ele ficou mais conhecido não pela sua comédia, mas é porque ele é um cara, digamos, ele teve depressão e tal, e ele é um cara que tá de saco cheio de muita coisa, então às vezes ele já manda a real. E aí ele acabou criando um podcast chamado Podcast Saco Cheio. E aí ele mandando a real.
Jogando a realidade.
Né, que deixa ele puto da vida e tal. Aí ele tava reagindo a um vídeo de uma mulher no Instagram. Brigando ou xingando no Instagram, que seja, reclamando do direito de mostrar os peitos no Instagram. Porque... É censurado, né? Você é nudez explícita no Instagram e tal, mostrar um mamilo também. E ela com uma blusa bem marcante, sem sutiã nenhum, com os peitos aqui assim, apontando na cara das pessoas, e ela às vezes falando assim na câmera e fazendo assim, ó. E ele reagindo assim, ele tudo. Ele falou: as mulheres não tem noção do que é um peito para um homem. Ela tá falando uma coisa dessa. Aí ele fez uma analogia, que eu quero manter limpo aqui no YouTube, então vamos ver se eu consigo falar isso de forma limpa. Mas ele falou: minha filha, você não sabe o quanto isso tira a concentração do homem. Você não sabe o quanto que o cara... Ele tá no meio do dia, de repente ele lembra.
Cheio de tarefa,
ele lembra. Poxa, que peito que eu vi de manhã, que não sei o que. Ele fala: você fica falando isso aí, porque você não sabe que dá dor de cabeça essas coisas. Aí ele falou: velho, pensa na analogia. Pensa que. Que você não sabe por que eu não gosto tanto de peito assim. Aí ele: eu também não sei qual é a origem disso, mas eu sei que gosta e gosta muito.
Não tem jeito, e é muito.
Pode ser qualquer tamanho, formato que seja, gosta. E vai pensar nisso o dia inteiro. Aí ele fala: pensa que o equivalente aí dos peitos, substitui os peitos por uma geba. Duas gebas bem endurecidas aqui, ó. E um cara andando com duas gebas endurecidas na rua. Qual que vai ser sua reação? Duas gebas marcando assim, ele. Duas gebas marcando, endurecida, veiuda. Andando na rua assim, na sua cara, apontando na sua cara, no meio da rua, ou na tela do seu celular, através de um vídeo. O que você vai pensar disso? Qual vai ser sua reação quando você tá vendo uma situação dessa? Pois é, isso é mais ou menos. Se isso pra você te instigou ou te deixou ser assim, pensa que pro homem é dessa forma pra pior.
Muito pior.
E você aí querendo andar, não só. Querendo andar sem sutiã na rua. Com esse negócio apontado pra cara dos homens. E não quer que ninguém olhe. E não quer que ninguém tenha nenhum tipo de reação. Porque você não sabe o que é ciúme, você não sabe o que isso faz na mente de um cara.
Cara, é um
isso
estrago,
é o isso gigante. Mas isso é a luxúria, velho. É a luxúria. Que tem essa, talvez, acredito que seja questão hormonal. Isso pega pesado no homem. Porque o Instagram, ele faz sucesso muito pelas novinhas lá no Instagram, porque tem um monte de cara que consegue deixar de ver isso. Pô, entendeu? Você vê a menina que tipo acabou de fazer 18 anos com 10 mil seguidores. Qual que é o conteúdo dela? Bunda, shortinho, pernas, peito.
Dançando funk apenas.
E por que que ela tem esse monte de seguidor? Porque o cara gosta disso, o cara entra no modo animal. O cara foi atingido logo, é o sexy canvas na sua forma pura. O cara foi atingido lá, aonde dói, aonde pega. O cérebro dele entrou em curto-circuito, não foi nem só eletrificado, não. Entrou em curto-circuito. Mas enfim, aí tem várias outras marcas que, entendeu? Que usam de. Por exemplo, um iPhone. O iPhone é o quê? É um símbolo de status, certo?
Status.
Então, o fato de você ter um iPhone, mostrar que você tem um iPhone e não sei o quê, isso te dá o quê? Status. E o pecado capital ali que está sendo instigado você a ter um iPhone, ou a ter uma BMW, ou a ter uma Mercedes-Benz. Tudo bem, você pode ter prazer em ter essas coisas também, mas, por exemplo, um Palio te leva no mesmo lugar com a Mercedes-Benz, certo? O que você está querendo ter é mostrar com uma Mercedes-Benz, com um iPhone, com uma BMW, com um relógio, com um Rolex, agora fugiu o nome do pecado. Não é nem altivez, é... Fugiu o nome do pecado, me ajuda aí.
Seu quê?
Fugiu o nome do pecado.
Ganância?
Não é a ganância.
É porque luxúria, ganância, inveja. Nossa, fugiu todos os cabelos do negócio.
Vaidade.
Luxúria. Vaidade. Putz, faltou só isso. Era o único que tinha falado.
É vaidade.
Mexe com a vaidade. Acho que é vaidade.
É vaidade. Entendeu? E as marcas sabem usar isso muito bem quando você. Porque elas abordam justamente isso. Pô, se você pode usar um relógio, mas você pode usar um Rolex. Aí dá uma ideia de
que, tipo,
você tá em outro nível, pai. Você não tá usando relógio, você tá usando Rolex.
No Rolex.
Vaidade. Ele tocou na sua vaidade. Lá, você, enfim, cansado de ter um carro normal, aí vem uma imagem de uma Mercedes, um carro, entendeu? Que é um carro maravilhoso, e saindo de dentro do carro também uma mulher maravilhosa. Acabou. Aí o cara...
Aí foram vários pecados.
É, vários pecados. Mas então, as marcas sabem usar isso muito bem. As empresas sabem usar isso muito bem, tanto para comunicar e criar os seus produtos, ou seja, para sempre ativar o nosso lado animal. E aí, isso vira um problema quando a gente não percebe essas coisas e acaba só vivendo no seu modo animal. Entendeu? Muitos homens acabam não atingindo seu potencial porque só estão vivendo no modo animal. O nome de sexy girls, ele é justamente para gerar essa controvérsia. Porque o que é sexo? O que quer dizer uma coisa sexo? É uma coisa desejável. Uma coisa desejada, uma coisa, entendeu, palatável para a gente, atraente. Então, o nome sexy girls é justamente para gerar essa alusão de que a sua empresa precisa ser mais sexy. Você precisa ser mais sexy na sua comunicação. Você precisa ter produtos mais sexy. Então não tem nada a ver com a questão sexual. É você ser desejável. É você fazer as pessoas te quererem mesmo, de fato. Então essa é a
aguçar
ideia
mesmo, né? Que... aguçar ali o querer, o ter, né? Muitas vezes o produto é o ter o produto. Então...
Exatamente. Quando você vê uma coisa sexy, né? Então o que, que você quer? Você quer aquilo, você quer consumir, você quer possuir.
Exatamente.
Aquela coisa. Então, por isso que vem o nome Sexy Canvas, porque é o quê? É uma metodologia para fazer você gerar isso nas pessoas. Ela ter o desejo de querer você, seu produto, entendeu? Querer seguir sua empresa e etc. Então, dito isso, certo? Nós vamos entrar agora nesse paralelo que é, ou seja, homens gados. Homens que... caem constantemente, caíram e caem constantemente na cilada de marketing. Na cilada de um sexy canvas. Na cilada onde ele passa a gastar muito tempo da sua vida nesse seu modo animal e você para de produzir e não alcança o seu maior potencial.
O propósito...
É, primeiramente, o que você acha disso? Você acha que faz sentido essa comparação?
Cara,
que
sim.
Homens têm virado gados, né? Porque estão no seu modo animal o tempo todo.
Eu acho que faz sentido. Até porque, John, nós que somos homens, esse instinto animal é muito mais forte. Sem demagogia nenhuma, que é, sei lá, 100 vezes maior que das mulheres. E
deve ter uma caída ali, daqui a pouco ele tá de volta. Já apareceu aqui.
Rapaz, hoje tá foda.
Não,
hoje tá foda.
Estão querendo nos derrubar.
Até o YouTube tá nos vetando aí, ó. Estão querendo derrubar.
Estão querendo derrubar, mas não vão conseguir.
Enfim. Eu acho que faz todo sentido, porque esse modo homem, modo animal do homem é forte mesmo, é gritante. Nem sempre o cara consegue dominar. E aí, numa questão prática, por exemplo, igual você falou aí, o cara tá ali trampando de boa, focado, só que ele tá cheio de tarefa, cara. O cara, a mente já tá blu-blu, e aí ele pega o telefone, dá uma vibrada, ele tupum, TikTok. Vê uma. Duas. Irmão, e o dedinho vai só. Lá no TikTok só tem balançando a raba, meu. Tem, cara, tem coisa legal, negócio que a gente ri e tal, tem. O que mais tem é balançando a raba, velho. E aí o cara ativou o modo animal, meu irmão. Acabou, meu irmão. O cara perde a concentração, o cara não volta pro foco, o cara já perdeu o fim do que tava das tarefas, já embolou tarefa. E aí ele já tá pensando no happy hour, o cara já não tá pensando que ele poderia estar buscando conhecimento ou algo do tipo, já tá pensando no happy hour. Pô, onde que eu vou achar uma dessa aqui do TikTok, né? Essa 6, 10, uma 7 aqui, se eu achar hoje, tô top. Só que o propósito do cara, velho, era num dia de trampo, tarefa, sair, buscar um conteúdo, buscar algo pra fazer, entendeu? Se cuidar um pouco, talvez depois, dar uma descansada pro outro dia. Porque o processo é duro, o cara tem que pegar pesado. Desviou, meu irmão. Atingiu o modo animal, meu irmão. Já era. E aí, se torna refém, vira gado mesmo, das que estão dominando isso aí, meu irmão. Entendeu? O cara, pô, tá... Ali a mina vai caminha assim, ó, do jeito que ela quer, tá ligado?
Não, pois é, eu tava até procurando aqui um outro assunto que você queria falar, pra fazer um link também com esse assunto aí, mas, enfim, não achei. Aqui.
Do drive?
Hã?
Do drive, nossa?
É, eu lembro que você queria falar de essa predisposição do sexo, não, era uma outra coisa. Não achei. Mas enfim, mas a grande questão é exatamente isso aí, é um pouco que você tava falando. O cara, enfim, perde tanto o foco dele, hein? Não só no dia a dia, mas acaba perdendo o foco no macro. Porque quando você deixa de fazer as pequenas coisas do dia a dia, você vai se distanciando cada vez mais, né, dos seus objetivos no longo prazo. Isso quando o cara planeja. Porque se o cara planejar, ele, de certa forma, ali, ele vai acabar ainda que indo. Às vezes meio forçado, às vezes mais lento do que o esperado, mas o cara ainda vai continuar caminhando. Mesmo tendo essas trocentas distrações. A grande questão é essa. A gente tá preso pelo marketing. Cara, eu sou profissional de marketing, eu sei disso. Que a nossa intenção é realmente atrair as pessoas para que elas comprem o máximo possível. É, a questão é te induzir a fazer o que a gente quer, no caso, seria comprar. Mas a gente está tão assim, preso pelo o marketing, né? Tão preso pelos sexy campos da vida, que você entra nesse piloto automático e pior ainda, que é nesse modo animal, que é você gasta um dinheiro, você gasta um dinheiro que você não tem, que era para você estar guardando ou investindo, você, por inveja, você acaba querendo imitar alguém, querendo ter um padrão de vida que não é o seu, por vaidade, também você acaba tendo esse tipo de ação. Você, por exemplo, igual foi aí na última eleição, vai ser agora nessa próxima também. Quanto que as pessoas brigaram entre si, brigaram dentro da família, porque não conseguiam que largar ou deixar de lado uma opinião contrária da outra pessoa. Ela entrava no modo animal e o ódio cegava, sabe? E é o que exatamente acontece quando a gente tá puto, né? Você fica irado, daí você tipo, né, dá tela preta.
Cega mesmo, é.
Dá tela preta e você vira um touro louco aí, querendo dar chifrado em todo mundo. Então, velho, isso é perigoso demais, cara. O nosso público aqui é homem, né? Então a gente fala isso pra homem, a gente quer trazer isso mais pro contexto de homem, mas acaba que a sociedade toda tá vivendo presa nisso aí.
Não, o Marx é muito latente. Cara, eu sou advogado, né? Advogado tem toda uma tradição, etc. Só que hoje, por exemplo, o advogado que não tá na internet, meu amigo, ele tá fora do mercado. Hoje mesmo eu fechei contrato com uma empresa de marketing. Então, assim, a gente busca o tempo todo criar conteúdo, criar algo que busque, que atraia as pessoas para o meu produto, que é a advocacia, que é vender o serviço jurídico ali, né? E aí a gente acaba muitas vezes do Sex Campos, pedindo ali os sete pecados capitais de cada pessoa. Até que o meu eu trabalho mais com a necessidade da pessoa, né? Então, assim, eu vou ali muito no que a pessoa precisa. Agora, a maioria dessas marcas que é produto final ali, os caras jogam pesado, meu irmão. Os caras jogam pesado, entendeu? É igual você falou, você segue ao gosto. Na hora do almoço ali, véio, o cara mete uma picanha, pô, é sacanagem, meu irmão. Sacanagem. Você tá voltando no trânsito ali pesado, você vê só aquelas argolas douradas. Você fala, puta que pariu, o delivery ali é rapidão, eu tô com a fome do cara. Eu vou parar no McDonald's e vou comer, irmão. Tá ligado?
Pois é.
E aí o cara põe lá, tipo, uma roupa top, velho. Com essa roupa aqui, você vai pegar a mina pra caraca. O cara vai comprar, meu irmão.
Pois é, então acaba que as nossas ações diárias, igual esse exemplo que você deu do McDonald's é ótimo. É o seguinte, o McDonald's não te ganhou na hora do trânsito quando você viu a orelha lá. O McDonald's te ganhou com dezenas de comerciais que tem, mostrando
sim, ao longo
tão
do
gostoso,
dia,
o quão gostoso é comer o McDonald's. Entendeu? A experiência é tão maravilhosa, olha, é tão gostoso, é tão suculento. A imagem em si não reflete o hambúrguer, né? Vamos ser sinceros. As imagens, as propagandas.
Não mesmo.
Não é tão gostoso assim. Aí você é fisgado antes. Então quando você passou em frente o estômago deu aí ativou lá, pá. Gula, fome, gula. McDonald's é gostoso pra caralho, vou lá comer. Você entendeu?
Exato.
Isso tá tão entranhado que chega a ser perigoso. Marketing em si não é perigoso. Eu não tô falando que o Sex Campos é uma coisa do mal. Tem que existir. O problema é a pessoa saber, entendeu? Identificar as coisas, controlar, velho. Controlar, você ter.
Não deixar o modo animal ativar 100%, porque aí já era, velho.
É, velho, tudo bem, é humano você, né, seguir suas emoções às vezes, o impulso e tudo mais. Mas isso não pode tomar conta do seu, da sua rotina, do seu dia a dia. O exemplo do Augusto aqui e tal. Eu gostaria de comer picanha todos os dias. Uma, que eu não tenho a condição financeira para comer picanha todos os dias. E dois, que não faz tão bem assim. Agora...
É, de outras situações.
Agora, se toda vez que eu ver uma propaganda, né, uma foto lá no Instagram dos caras lá vendendo picanha, um vídeo do cara tirando a picanha da churrasqueira, eu ceder a esse desejo, eu vou sair do meu propósito, que é o quê? Eu quero ter uma vida saudável. Eu não sou um cara neurótico por dieta, exercício. Eu não sou esse tipo de cara, mas eu faço meus exercícios, tento ter uma alimentação minimamente ali controlada e tal, ainda mais trabalhando home office, você engole muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Então eu tento manter a minha parada. No final de semana eu chuto o pau da barraca, mas durante a semana ali eu sempre dou uma segurada e tento comer algo mais balanceado e tal. Mas se eu for ficar só olhando, por exemplo, no Instagram, e velho, eu vou porque pedir delivery todo dia, certo? Eu não vou nem fazer mais a minha comida, vou pedir delivery todo dia, vou sair comprando um monte de coisa que é gostoso, que ativa a minha gula. Eu gosto de comer, né? Comida top 3 da vida, mas você tem que ir, né, velho? Você tem que saber identificar onde você tá.
Só a comida, né, Joe? Essas redes aí é muito complicado, porque... Por exemplo, se você ficar aí bitolado, você vai querer sair todo dia. Vai querer beber todo dia. Você vai querer, meu irmão, viajar todo dia. Toda hora tem um no seu Instagram viajando, meu irmão. Entendeu? Vai te pensar, porra, mas o cara pode, por que eu não posso? Tô aqui ralando 23, 24 horas por dia, buscando meu propósito. E o cara lá tá ralando 4 horas por dia e tá na praia 3 vezes no mês, meu irmão. Como é que pode? Entendeu? Então, assim, o cara tem que tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado. A rede social é algo muito perigoso. Isso
faz mal, minado, cara.
É campo minado violento. E aí, sim, eu me arrisco a dizer que esse grande índice de depressão hoje que tem vivido a nossa sociedade, principalmente a nossa faixa etária, se deve muito a isso, cara. Porque na rede social você posta o que você quer. Que as pessoas vejam. Você posta o que você quer que as pessoas vejam, né? Que nem
você,
sempre é realidade.
Você cria uma persona de você, que não necessariamente é você.
Exatamente. Só que aí, quem tá absorvendo isso que é o problema, meu irmão. O cara que tá vendo isso que é o problema. E esse que a gente tá falando aí de ligar o modo animal, do Yang, o Ying dele, é complicado, velho. Porque essa parte é a primeira que é ativada pra gente. Né? Não necessariamente vai ativar a parte que tem controle disso. Você já vai na ideia de querer comprar mesmo, na ideia de querer gastar, na ideia de querer sair com aquela mina, e na ideia de querer ter aquele carrão, de viajar e etc. E aí o cara tava certinho no propósito, tava conseguindo todo mês guardar uma grana, todo mês fazer um investimento legal, tranquilo, daquele dinheiro, fazendo um pé de meia, né? Que a gente divulga o pé de meia, tendo aquele propósito, o cara começa a bitolar naquilo, cara, ligou o modo animal, e se ele fizer a primeira vez, aí que é o maior problema também, porque a gente seria hipócrita de falar que não é bom. É bom, velho. Quem não quer comer uma picanha todo dia? Quem não quer sair com a 10-10 todo dia? Quem não quer andar com um carro super luxo, meu irmão? É hipocrisia falar que ninguém quer. Você quer, só que é o momento? É a condição? É isso que vai fazer você chegar no seu propósito ou não? Aí que tá o X da questão, né? Então, assim, o controlar é difícil, velho. E aí, quem sou eu pra falar? Já caí em tentação várias vezes, né? É fácil controlar. Então, o cara tem que ter esse total conhecimento dele e de entender que se ele ficar naquilo ali, cara, já era. E aí, claro, ele vai virar um homem grande, entendeu? E aí, vai andar junto com os povinhos, os gadinhos que estão ali, sendo conduzido por aquele cara que conseguiu controlar, que dita as regras, tá ligado? E eu não digo só no profissional, é em tudo, porque o cara de alto valor, ele dita as regras, ele dita com quem que ele vai sair, ele dita o que tá na moda, tá ligado? O cara dita quem que vai trampar pra ele, então assim, ele vai se tornar um gado.
Ele não tá falando aqui que você tem que ser radical, você tem que, né, sair da internet, ser radical e se enfiar no meio do mato. Porque não dá, né, no nosso estilo de vida hoje. E no estilo de vida de um homem de alto valor, não tá condizente, por exemplo, com você sair daqui e viver na natureza. Então é uma situação que tá aí, velho, que você tem que lidar com ela. Ninguém tá falando aqui pra você ser perfeito. Você nunca vai cair, por exemplo,
numa... Não, todo mundo tem falha. Um dia alguém escorrega, não tem jeito.
Porque o sex canvas, né, o Mark, ele tá em todo lugar. Não vai ser só nas redes sociais, né? Você vai andar na rua, você vai ver sex canvas, você vai ver sex canvas em todo lugar. Então é tomar conhecimento do que é isso, do quão pode ser nocivo para a sua vida, para o seu propósito, né? E tentar ali ser digamos, o mais preciso possível na sua decisão. E uma das coisas que vai te ajudar muito é você o quê? É entrar no seu propósito, cara. É saber onde você tá, pra onde você vai, como que você vai. Porque, embora
traçar
você vá...
Traçar as metas, né? Traçar os objetivos. Se o cara não embora sabe você... de onde começa e aonde vai chegar.
Embora você vai cometer uma falha aqui ali, né? Vai dar uma escorregada aqui ali, que é normal. Você pelo menos tem uma linha que você já tá seguindo. Você não tá vivendo por impulso. Você não tá vivendo de impulso. Ah, tem gente que gosta de viver de 0 a 100 em um segundo. Ok. Mas se essa pessoa não morrer amanhã, o que ela vai fazer? Você entendeu? O grande contra-argumento das pessoas que digamos, não gostam daquelas que se planejam, daquelas que pensam a longo prazo é: ah, você pode morrer aqui hoje, agora. Você pode morrer amanhã. Mas, cara, e se eu não morrer? Entendeu? Se eu não morrer.
A consequência vai ser gigante. Tá vivo e fodido.
É. Aí as pessoas falam: ah, e amanhã, quando chegar o amanhã, você pensa o que você vai fazer. Cara, beleza, é um estilo de vida. Porém, não é o estilo de vida que eu sigo e que eu recomendaria. Porque você tem que, né, se organizar, se planejar. A gente tem um vídeo aqui no canal, certo? Eu mostrei, digamos, uma metodologia que eu uso para organização pessoal e desenvolvimento pessoal. É um vídeo bem curto, eu mostrei ali. Eu uso a ferramenta do Trello, que é um aplicativo para gerenciamento de projeto, né? Um aplicativo de trabalho, mas que tem como você usar para organizar a sua vida pessoal ali e você mesmo gerenciar o seu desenvolvimento pessoal. Vou deixar aqui no link, nos cards aqui, para você também acompanhar depois dessa nossa conversa. Mas porque é importante você saber direcionar a sua vida para que você não fique o tempo todo um animal, um gado.
Exatamente. E o planejamento, John, é tão importante, cara, porque, igual você falou, cara, todo mundo comete falha, todo mundo comete erro, e tá ok. A questão é como é que você vai lidar com esse erro e o que você vai fazer mediante esse erro. E quando você tem um planejamento, quando você já tem uma meta, um propósito, isso é mais fácil de você lidar. Porque você fala: pô, errei aqui, no meio do caminho, no meio do processo. Contudo, minha meta, meu objetivo está lá no final e tem um outro. Eu continuo traçando um percurso. E nesse percurso, esse erro eu não vou cometer mais. Vão vir novos erros, novas dificuldades, novos obstáculos, que faz parte do processo, que tem que ter, porque senão não é um processo, né? E só que se você está planejado, focado com propósito, cara, o resultado até do erro é diferente e você vai conseguir resolvê-lo, né? Às vezes você não vai resolver, ele vai passar, mas você vai tomar uma atitude que você consiga prosseguir no processo, cara. Então é muito importante esse planejamento, cara. O cara é um homem de alto valor, quem tá em busca aí, que tá com a gente no canal, que até é o nosso caso, o cara tem que ter ciência que ele tem que ter o mínimo de planejamento, né? Se ele não souber nem o que ele quer, como é que ele vai procurar correr atrás disso? E aí ele fica a Deus dará aí no Instagram, puxa um, puxa outro. Tá no TikTok, viu uma 10-10, vai conseguir pegar uma 2, 3. O cara não tem propósito, mano. A 10-10 não quer um cara desse, tá ligado? Então, assim, é muito importante. E essa questão do marketing, quem produz o marketing, quem tá lá no alto, quem é alto valor, os caras sabem muito bem como usar isso. Porque eles sabem que o cara vai ser muito fácil de manipular, velho. A verdade é essa, a gente tem que falar a verdade. Esse cara é fácil de ser manipulado. O cara postou uma paradinha bacana.
Mulher sabe usar isso muito também.
Oi?
Mulher sabe usar muito isso também.
Demais, mano. Porra, demais, mano. Demais. Mulher, quando ela quer uma coisa e pega uns caras desses... Cara, eu tô trocando ideia com uma amiga minha esses dias, velho. Tem pouco tempo. Fui no fórum lá, toquei...
Ela não me odeia, não, né?
Não, ainda não. E aí, a gente lá na porta fora, trombei com ela e tal, a gente conversando e ela me contando as experiências e tal. Cara, usei abuso mesmo. Usei abuso, velho. E sem dó nenhuma. E é o pois cara que tá lá no modo animal.
Mora de mal. É, eu usei aqui o Homens Gados como um título, véio, porque é um termo que se popularizou. Uma pela questão política, né? Então, quando você é seguidor cego de uma vertente ou outra, você fica apelidado de gado, né? Você é um gado daquele político ou partido. Mas também se popularizou, principalmente aqui no espaço de conteúdo masculino, como esse cara que só anda no modo animal por conta de mulher. E principalmente, a gente tá falando de Instagram. Cara, o Instagram, ele pode ser a melhor e a pior arma do homem de alto valor. A melhor, no sentido de que... Bom, eu penso, na minha vida pessoal, eu não gosto tanto assim, de rede social. Então. Mas por que ele pode ser melhor ou pior? O que acontece? Até o Kevin Samuels comenta sobre isso aí, porque ele é consultor de imagem. E o que, que ele fala? É um cara consultor de imagem, consultor de estilo. Ele fala dos 3 F's algo que o homem deve se preocupar, né, principalmente como o Miguel falou, 3 F's e mais um outro item. Quais são os 3 F's? Para você, né, ter um estilo e passar uma melhor imagem de você. Primeiro é fragrance, que seria, né, perfume e tal, a fragrância que você usa. O segundo F é frame, que tem a ver com os óculos que você usa, o estilo de óculos que você usa, né? O frame, se eu não me engano, é a armação. Então, uma armação apropriada para o seu tipo de rosto, né? Isso faz a diferença no estilo, né? Na sua imagem pessoal. E footwear, que seria ali sapato, né? O calçado que você usa. Então, esses 3 F's, o cara tem que prestar muita atenção, e o cara que presta atenção nisso, ele, digamos, ele tá num nível acima do outro cara que pode até se vestir bem, mas o cara que se veste muito bem, ele presta atenção nesse detalhe. E um quarto, que não é bem um F, mas enfim, ele fala que é o digital footprints, que seria o que? Uma tradução muito grossa aqui seria suas pegadas digitais. Ou seja, a sua imagem projetada no mundo digital, e aí a gente está falando de redes sociais. Ele fala dos 3 F's, porque, primeiramente, porque os encontros, né, interpessoais ali, quando, quando você está na rua ali, as pessoas estão te julgando a todo momento.
Ao tempo todo.
Não necessariamente ela está te falando, mas ela faz uma leitura de você ali, em poucos segundos, baseado o quê? Na sua imagem. Como você está se vestindo, se você está cheirando bem. As pessoas têm muito pouco tempo para fazer uma associação sobre quem você de fato. Né?
Sim.
Isso é até um problema em relação a digamos, a pessoas como nós, homens negros. Mas isso é um episódio. Vai gastar um episódio inteiro depois pra gente falar sobre isso. Sobre como, né, a imagem do homem negro é deteriorada ao ponto de que você, um homem negro de alto valor, você precisa quase que provar duas vezes que você é realmente um cara de alto valor. Porque um digamos, no preto no terno, ele é, sei lá, segurança. E às vezes.
Pastor. Direto eu sou chamado de pastor.
O pastor.
Nada contra. Mas direto você chamado de pastor. Eu não sou, sou advogado.
O cara não pode ser um advogado, o cara não pode ser um empresário. Não, o cara tem que ser ali. Um segurança. Se o cara for alto, é segurança. O cara mais baixo é pastor. Vou colocar assim, em geral. E entre outros exemplos que tem por aí. Então a gente tem. A gente não tem controle exatamente sobre o que a pessoa pensa sobre a gente, mas a gente pode, pelo menos, projetar o que a gente quer.
Sim.
Então, por isso que tem esse cuidado aí em relação aos três apps. E agora, mais que nunca também, né? A conta do digital, a gente está cada vez mais no mundo digital. E, cara, uma vez caiu na internet, é difícil você mudar essa imagem, né?
Então, hoje a internet é muito rápido, né?
Ter o cuidado sobre a imagem que você projeta de si mesmo nas redes. E aí, só fazendo um parênteses aqui, né? Então, essas novinhas que ficam famosas pelas suas bundas e as danças do TikTok, isso vai ficar marcado para sempre. Vamos supor que você é um cara aí, né, Jeff? Você é um cara de alto valor e tal. Você conheceu essa mina fora das redes sociais, mas aí quando você vai lá no Instagram delas, o que você vê? Você só vê bundinha, marquinha de biquíni, dancinha do TikTok e etc. Você já faz ali um pré-julgamento daquela pessoa aí, e você vai tender mais a não levar essa pessoa a sério. Bom, eu também não levaria. Isso é outra história. Mas isso tem a ver com a imagem que ela projetou de si mesma nas redes sociais, cara. Então, por isso que eu tô falando que pode ser uma arma grande para um homem de alto valor.
Eu entendi. Se ele faz a coisa certa. Realmente, a rede social é um campo minado. Você tem que ir pisando ali em ovos, porque uma vez que você demonstrou uma imagem, ou uma vez que você queimou ali, é muito difícil você reverter, cara. Muito difícil. Eu também não sou muito adepto à rede social, não. Eu posto até muito pouca coisa. Tenho postado mais coisa de trabalho mesmo, por levar para um lado mais profissional. Mas é justamente por isso, cara, o cuidado, porque...
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback. Comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar. Queremos te escutar. Queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo, tá? Então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.